Professor Dr. Kovács, o senhor tem 20 minutos para expor as nossas preocupações.
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, os membros aqui da mesa, agradecer o convite para um desafio difícil, porque me pediram para que eu relatasse, na verdade, as grandes preocupação que tem o setor frente às contribuições de todas as entidades que até então discutiram o tema, o projeto e os desafios desse projeto. Eu vou tentar não falar, até o Messias falou assim, você não vai ficar discutindo a constitucionalidade aqui, né? Não é o fórum adequado, inclusive, para isso. A gente vai tentar exatamente trazer esse relato. Eu acho que de tudo que foi discutido até agora, em função dos e-mails trocados por todas as entidades, acho que tem alguns pontos que sempre preocupam as entidades. E o primeiro, fundamental, é a questão da segurança jurídica mesmo. As mudanças, elas são necessárias, mas há uma necessidade de você saber para onde você vai caminhar com a sua instituição, com passos firmes, com regras claras e conseguindo enxergar que resultado pode obter em função de cumprimento dessas regras. Há um outro aspecto bastante preocupante, são 18 ou 17 mil processos que estão tramitando nas séries e que há um investimento, recursos humanos, pessoas extremamente preocupadas com o resultado disto e, ao mesmo tempo, esses processos não andam e é uma preocupação muito grande. Então, quando vem um novo instituto, a primeira questão que veio para todo mundo, bom, e o que acontece com esses processos? Vão parar, vão migrar, vão começar de novo, vai ser o Sapiens para o EMEC, como foi outra vez, quer dizer, é uma preocupação realmente muito grande. A segunda constatação, e o professor Gilberto falou isso, e todos que estão no setor sabem disso, uma grande preocupação, porque realmente o Ministério da Educação não tem uma carreira. E toda vez que você vai conversar, passa um mês, dois meses, não dá tempo nem de fazer amizade, como diz, né? Os nomes são trocados, são outras pessoas, etc. E não tem uma carreira, e isso é um problema, porque uma carreira estável possibilita a tramitação de processos, segurança dos processos, histórico dos processos, né? E isso a gente nota a enorme dificuldade. A outra questão, e aqui aproveitando a professora Cláudia, né? Que é do INEP. O INEP hoje funciona contento no aspecto da avaliação. Ter respondido bem às avaliações. Quer dizer, chega na instituição, formulário é preenchido, as nomeações são feitas, a comissão in loco se realiza, e via de regra, às vezes, foram mais problemas de ordens operacionais que não ocorreram. Nós tivemos até uma mudança de governo, um problema lá de taxa, aquela coisa toda e tal, mas de fato o INEP vem funcionando muito bem. Então a grande questão que fica no setor é o seguinte, por que que um setor que funciona a contento, a avaliação será retirado para ir para o novo instituto? Essa é uma preocupação que foi colocada. A outra preocupação é que esse instituto, e acho que o professor Gilberto foi muito feliz quando ele colocou uma questão que eu acho que é muito importante, quer dizer, nós estamos aí tudo preocupados com uma reforma universitária, né, numa preocupação positiva, precisa ter expansão no ensino superior, precisa ter a segurança jurídica, precisa tudo, enfim, respeitar as diversidades das instituições, e vem um projeto que poderia estar embutido dentro de um projeto maior, a fim de que tivesse uma discussão maior sobre isso e a operacionalização do processo, né? Então, chegou esse instituto e aí vem algumas ponderações, algumas preocupações no que diz respeito à estruturação do instituto. Como o professor Gilberto falou, é uma agência, é um instituto, é uma autarquia, mas, de certa forma, tanto a autarquia como um instituto de uma agência de regulação, normalmente tem alguns princípios, como, por exemplo, nomeação por parte do presidente da República, sabatinado, mandato, pensando muito mais numa política de Estado, quer dizer, de longo prazo, não uma política de governo, simplesmente, de algo para 10, para 15, para 20 anos, etc. Então, pela constituição do Instituto, percebe-se que vai ter um presidente do INSAES, mas até 6 diretores. E aí vem a questão que o professor Gilberto falou, tem muita coisa do projeto, ele não está escrito, ele não está claro ainda, há muito ainda do que regulamentar, e a regulamentação é uma outra preocupação do setor, porque a regulamentação ela acaba abrindo um leque tão grande que cria inseguranças, etc., isso é uma preocupação também grande em relação às entidades, né? Alguns pontos novos que foram colocados, como, por exemplo, a taxa que tem como fato gerador poder de polícia. Considerando que os setores, grande parte deles estão sendo desonerados por um Brasil que precisa crescer, a educação agora vai ter essa oneração e, por força da legislação, da Lei 9.870, isso recai sobre o preço da anuidade, a fixação da anuidade escolar e da semestralidade escolar, o que é uma dificuldade hoje de repasse, notoriamente é uma dificuldade. Então, isso é uma nova taxa recaindo, como é uma taxa poder de polícia e vai recair principalmente uma supervisão daquelas que têm problemas, na realidade, no conjunto, todos pagarão por essa taxa. Tem outra taxa de acreditação. Na verdade, quando o fórum teve uma reunião com o doutor Messias, nós também não tínhamos a clareza, né? O que é acreditação? Porque, como fala o projeto, fala em acreditação de cursos e de instituição, dá a entender que parece uma nova figura. Além da autorização, do reconhecimento, credenciamento, recredenciamento, é uma acreditação de curso ou acreditação de instituição. Me parece que não é, mas em função de acreditar cursos que são realizados, mas não está claro isso no exterior, né? Então, acho que é uma outra questão importante. Sobre uma outra novidade, que é com relação a ouvir o INSAES sobre as aquisições, fusões, incorporações e transferência de mantença. Sobre aquisição, fusão e incorporação, já tem um CAD, né? A preocupação é em relação ao CAD do B. E, ao mesmo tempo, a educação ela tem uma sensibilidade diferente de qualquer outro tipo de atividade. No momento que você torna muito um público, uma aquisição, uma provável aquisição, uma provável fusão, isso internamente cria um constrangimento difícil, muitas vezes, superado, se por algum motivo esse fato não ocorrer. Até os grupos de capital aberto, né, quando tem fato relevante, é um grande cuidado disso, porque não é uma transição toda, não é uma atividade qualquer. E, nesse sentido, o Instituto, o receio é que tenha, daqui a pouco, o direito educacional empresarial, o direito educacional penal, o direito educacional, são institutos que já existem do ponto de vista da legislação brasileira, que talvez não precisasse ser alterado como está sendo proposto aqui, né? E até o fato que várias aquisições ou fusões foram ocorridas foi em decorrência da sobrevivência, principalmente da própria instituição. E tem casos curiosos, né? Porque como determina que até o descredenciamento tem que ser autorizado, de repente o mantenedor vai fechando aos poucos por alguma necessidade. Só para exemplificar, a Faculdade de São Luís é excelente faculdade. Concluiu que a faculdade não era a sua missão. A missão era o ensino médio. E eles resolveram não dar continuidade. Mas de repente imagina que, não, vocês têm que continuar então. A maneira como está aqui pode parecer que ele tem que continuar, independente até da sua missão, respeitando, obviamente, a integralização do curso e a entrega dos estudos dos alunos. No que diz respeito à transferência de mantença, acredito sim que tem que ter autorização, mas precisamos pensar e aí aprimorar a legislação no sentido de que quando as entidades estão credenciadas, e a mesma coisa em relação à unificação, por uma questão de economicidade até processual, deveria se tramitar de forma documental, não numa avaliação, desde que essas instituições não tenham nenhum problema. O projeto traz também intervenções. Eu até compreendo um pouco mais a intervenção de natureza pública, porque o artigo 46 da LDB, diante das dificuldades de uma instituição, pública, os recursos são inclusive dados de forma adicional para que ela cumpra o seu mistério, etc. Mas também acho que hoje o direito, tanto o direito civil, existem várias regras hoje, que não sei se há necessidade hoje de ter multa num conceito aberto de R$500 a 500 mil, não sei se é o mantenedor, se é o dirigente, isso não está muito claro também, é o projeto, também é uma preocupação. Me parece que a questão do CNE, e aí aproveitando as palavras até do professor Gilberto, o Conselho Nacional de Educação, ele já teve várias funções, né, professor Edson? Teve funções fortes, no sentido de ser um órgão recursal terminativo, já teve, inclusive, o Conselho como recebimento de recurso com efeito suspensivo, né? E eu acho que o Conselho Nacional é um bom momento para aproveitar e fortalecer também o Conselho Nacional de Educação, que o que acontece, é um recurso, mas o Conselho não tem nenhum suporte necessário, não tem nem consultoria jurídica própria e tem que se servir muitas vezes da consultoria jurídica daquele que aplicou a cautelar ou a medida. Então fica um órgão extremamente enfraquecido na decisão. Eu nem sei se todas as cautelares que estão lá já foram, de certa forma, decididas. Mas me parece que o Conselho Nacional de Educação é uma boa oportunidade de fortalecimento como órgão colegiado. E até em relação à certificação, não está previsto isso, mas quem sabe o Conselho Nacional poderia ser um órgão recursal, inclusive, para a definição da certificação das entidades beneficientes, considerando o artigo 204 da Constituição, que estabelece a necessidade da participação da população na decisão desses certificados, né? Por fim, me parece, acho que isso que é importante, coloca-se aqui a vontade, e pelo menos foi colocado, dos setores representativos de discutirem esse projeto, e acho que a participação necessária do segmento, ela terá que ser dada também nos órgãos que efetivamente são colegiados. Hoje a CONAIS praticamente não tem uma representação ou tem um representante hoje do segmento particular. Pela necessidade e pela representação do setor, é fundamental que o INSAIS, que a CONAIS, que a CTA tenha efetiva participação até de forma paritária para decidir também as políticas, para compreender as políticas envolvidas na educação. Entende? O projeto ele está modelado no sentido de prática, o INSAIS ser um órgão bastante concentrado do ponto de vista da avaliação, da regulação e da supervisão, mas com a presidência da CONAIS e mais ainda com assento no Conselho Nacional. É o receio de que os sinais, como um sistema realmente importante que foi criado, de avaliar a instituição, avaliar curso e o aluno, ele não seja desperdiçado nesse processo. E que principalmente, acho que é o grande receio, é sempre a regulamentação de tudo que aparece, é no sentido de que os sinais não sejam perdidos de vista. O CPC, o IGC passou a ter grande importância, né, dado aí o grande problema que tem hoje o Conselho Nacional, que está sobrecarregado de processos, como diz, não sabe se um processo está sobrestado, se a instituição continua seu recredenciamento ou não, e essa confusão jurídica, esse labirinto legal, ele traz problemas efetivamente. Então, se as entidades também tiverem nas composições a participação nesses órgãos colegiados, as públicas e as privadas, as universidades públicas e as privadas, será uma garantia importante, e também o presidente da CONAIS, ele possa ser eleito entre seus pares, como hoje está preconizado na própria lei dos sinais. Então, me parece que cumpro o meu tempo aqui, doutor Gabriel, passo a palavra à sua coordenação.